Boa tarde, sejam bem-vindos a Mosaico Magazine Cultural. Os meus convidados de hoje são nomeadamente o professor Daniel Lemos, repetente já aqui no programa Mosaico, e por isso, boa tarde Daniel, mais uma vez obrigada por estar aqui na Rádio Clube Penafiel. Como os nossos ouvintes já saberão das outras vezes que eu entrevistei o professor Daniel Lemos, ele é professor de Conservatório de Música de Paredes e também da Artâmega. Que razão porque o convidei, para além de conhecer um bocadinho melhor aquilo que se vai passando no Conservatório de Música de Paredes e na Artâmega, tem a ver com, precisamente, o que vai acontecer amanhã na Igreja da Misericórdia em Penafiel, que é um concerto, mais um concerto de Young Guitar Masters, desta vez com o Vasco Grãos, e vamos conhecer um bocadinho melhor este projeto. O meu outro convidado é um artista plástico, natural de Penafiel, Duarte Vitória. Olá, boa tarde, obrigada por estar aqui na rádio, e atualmente que é dono também do Duarte Vitória Studio, que tem uma exposição que vamos conhecer um bocadinho melhor para quem quiser visitar até o dia 28 de dezembro. Então, temos aqui vários assuntos para conversar hoje no programa e vamos começar precisamente com o professor Daniel para conhecermos um pouco melhor o que é que amanhã vamos ouvir aqui em Penafiel, na Igreja da Misericórdia, pelas 21h30. Já falámos em outros programas do Young Guitar Masters, mas vamos se calhar relembrar aqui um bocadinho o que é o Young Guitar Masters.
Muito boa tarde a todos, antes de mais obrigado pelo convite, Adelaide. O Young Guitar Masters, o projeto Young Guitar Masters, é um projeto que pretende divulgar jovens guitarristas em início de carreira e ao mesmo tempo divulgar também o património cultural que cada município tem ao seu dispor e que pretenda divulgar, porque o Young Guitar Masters é um projeto que não é específico de um local, pretende percorrer o país inteiro, aliás já estamos em vários municípios do país. Se voltarmos atrás no tempo, a 2018, nós estávamos aqui a falar da primeira edição do Young Guitar Masters Paredes. Desta vez estamos aqui, com muita felicidade minha, a falar da segunda edição do Young Guitar Masters Penafiel, porque nós começamos com esta edição no dia 11 de setembro de 2021, no Recreatório, com o Diogo João, que foi um vencedor do Prémio Jovens Músicos desse ano. E agora estamos na segunda edição, que vamos encerrar este terceiro concerto com o jovem Vasco Grãos, que é um jovem que está neste momento ainda a terminar o conservatório, um jovem de 17 anos, que com muito talento, eu já conheço o Vasco há uns anos, de concursos e tudo mais, e é um jovem muito promissor. E basicamente o projeto é isso, pretende então divulgar o trabalho destes jovens guitarristas e ao mesmo tempo o património que cada município tem, e pretendemos percorrer o país inteiro com este projeto.
Como é que é feita a seleção destes músicos? Quem é que se pode candidatar? Porque eu estou a imaginar que alguns dos jovens que nos estão a ouvir no programa podem estar interessados em participar. Como é que é feita a seleção? Como é que algum jovem pode se candidatar a participar no Young Guitar Masters?
Ah, isso é uma pergunta muito boa, muito pertinente. Neste momento, os jovens devem manifestar o seu interesse em participar no projeto através da nossa página de Facebook. Basta nos mandar uma mensagem. Nós estamos a trabalhar num site, eu e o Nuno, mais o Nuno Cachada, que é preciso dizer que o Nuno Cachada, que é o meu parceiro neste projeto, mas ele é que é o principal mentor, foi ele que teve a ideia deste projeto e quando me convidou, eu prontamente aceitei. Mas, basicamente, basta mandar uma mensagem e depois nós, eu e o Nuno, faremos a escolha dos músicos, porque temos vários artistas, digamos, em lista de espera. Nós estamos a fazer sempre assim uma seriação e obviamente que nós pretendemos sempre que estes concertos tenham um mínimo de qualidade. Logo, temos que saber também quem traremos cá, porque já é um projeto com muita responsabilidade, já estamos há uns anos no país e temos que ter sempre qualidade. Não vamos dizer que um aluno que esteja a frequentar agora um conservatório durante 2 anos que não terá nível ainda para participar no projeto, obviamente, mas no caso como o Vasco, como outros assim, um aluno que esteja a frequentar o final do ano, o início de licenciatura, ou até mesmo o final de licenciatura, e pode e deve participar no projeto.
Falou há pouco de uma página, qual é a página de Facebook?
Página de Facebook é fácil, é Young Guitar Masters, no Facebook, e automaticamente manda-nos para lá, é só clicar lá um gosto na página e pronto, e seguir a página e mandar uma mensagem.
O programa de hoje, como eu disse no início, vamos falar de música e vamos falar de artes plásticas. O nosso outro convidado terá um bocadinho mais de intervenção na segunda parte, porque o professor Daniel vai ter que se ausentar e por isso mesmo vamos continuar aqui a falar um bocadinho mais de música, no sentido em que, sendo o professor, como eu disse, do Conservatório de Música de Paredes e da Artâmega, tem a oportunidade de formar muitos jovens músicos. E eu ia precisamente perguntar, que também é uma pergunta que iria fazer ao Duarte Vitória, porque não é fácil o mundo das artes plásticas em Portugal, e ele também teve que ir muito para o estrangeiro, é que os nossos jovens músicos, agora nesta vertente mais musical, muitas vezes têm que se ingrar para o estrangeiro para conseguir fazer carreira. Estou-me a lembrar de uma Francisca Portugal que foi para a Holanda, toca extraordinariamente bem violino. Pronto, exatamente. Vocês têm muitos alunos do Conservatório de Música que realmente fazem carreira neste momento no estrangeiro. É o caso da Francisca Portugal, não posso me esquecer, porque realmente é um caso extraordinário. Sim. Ela toca violino de uma forma espantosa. E é isso, os jovens que queiram, entretanto, acabam o Conservatório, acabam a Artâmega. O que é que estes jovens podem esperar?
Olha, Adelaide, aquilo que diz é verdade, não é fácil, e daí também o projeto Young Guitar Masters fazer sentido, porque nós pretendemos efetivamente abrir portas e criar mercado para estes jovens, obviamente no âmbito da guitarra. Nos outros instrumentos, fácil nunca é, porque nós não temos assim tantas orquestras como isso aqui em Portugal, deveríamos ter bastante mais para poder darmos oferta a estes músicos. Nós estamos a formar muitos músicos. É preciso dizer que Portugal é um país que forma músicos de excelência, e é muito verdade aquilo, tal como falou na Francisca, há muitos outros músicos que, felizmente ou infelizmente, eu digo felizmente para eles, porque conseguem entrar em orquestras de renome mundial. Estou a lembrar-me agora de alguns, o último caso penso que foi da Academia de Música de Castelo Paiva, um músico na área da percussão, penso eu, não me estou a lembrar agora do nome, que entrou numa das mais prestigiadas orquestras da Europa. Ou seja, o ensino da música em Portugal está muito bem de saúde e é bom, porque efetivamente os nossos alunos estão a conseguir ter resultados. Infelizmente, porque tem que ser fora de Portugal, deveríamos ter muito mais ajuda por parte de quem nos governa para estes jovens, para nós próprios músicos. Nós, se queremos tocar em algum lado, quer dizer, quase que temos que pedir por favor para nos deixarem tocar, e nem nos pagam, porque parece
que às vezes não são reconhecidos, não é?
Exatamente, isso é que é pena. E daí, mais uma vez, o Young Guitar Masters pretende abrir portas e pretende ser pioneiro nesse sentido, para tentar, por exemplo, estas oportunidades que estamos a dar a estes jovens músicos, nós nunca tivemos enquanto a minha formação.
Eu sei que também está ligado a um outro projeto que já agora também se gostaria de divulgar, porque também tem vindo a Pena Fiel, que é a Orquestra Portuguesa de Bandolins.
Exatamente.
Que também tem vindo tocar a Pena Fiel, e que há uma parceria de município. Uhum. Quando é que poderemos, ou onde é que poderemos também ouvir outra vez a Orquestra Portuguesa de Bandolins? Por onde é que anda a Orquestra Portuguesa de Bandolins?
A Orquestra Portuguesa de Guitarras e Bandolins é um projeto muito interessante, que tem como diretor artístico António Vieira, que tem feito um trabalho fantástico na área dos instrumentos espectro. E acontece com os instrumentos espectro, com os bandolins, um pouco aquilo que está a acontecer, ou melhor, um pouco aquilo que acontece com a guitarra também, quer dizer, não é um instrumento que seja muito divulgado. E a orquestra aqui tem um papel fundamental. Pena Fiel foi o município associado do mês de novembro, e que é que isso quer dizer? Quer dizer que, efetivamente, todos os anos, agora, durante o mês de novembro, Pena Fiel vai ser a cidade de destaque da orquestra. E a orquestra virá cá sempre tocar. Eu não sei qual é que será a próxima data, tem que ser agendada.
Estará na página da Câmara.
Estará na página da Câmara. Agora, a orquestra estará a tocar, agora vai começar a nova temporada. Tenho certeza que vai haver o Concerto de Reis em janeiro. Não sei ainda dizer qual é que é a data também. É uma questão de estarmos atentos à página da OPGB, da Orquestra Portuguesa de Guitarras e Bandolins. E andará por aí. Também tenho a temporada regular no município de Gondomar. Durante 5 meses, penso que faz sempre um concerto por mês no município de Gondomar, e é um projeto muito interessante e que eu recomendo.
Estamos a falar de guitarra, estamos a falar de bandolins. Os jovens, o que é que procuram mais? Eu estou a ver sempre um fascínio pela guitarra, por bandolins nem tanto.
Sim, isso é...
Mas como é que se... Há uma procura... Eu lembro-me dos bandolins, porque ainda há pouco tempo, e foi precisamente em Paredes, que vocês tiveram o Festival da Nicola Arpa, que é um instrumento que pouquíssimas pessoas conhecem. Nicola Arpa, e que vi jovens a tocar Nicola Arpa. E que geralmente é fácil ver um jovem fascinado pela guitarra, mas por bandolins e por tubas, por pífaros, enfim, por outros instrumentos que vocês têm no conservatório, como é que é? Anda tudo atrás da guitarra ou, né, ou começam também a diversificar um bocadinho para outros instrumentos
hoje
musicais?
Hoje em dia já começam a ter outros interesses, muitos deles porque já vêm para o conservatório, porque já estiveram na escolinha da banda, nas bandas filarmónicas, que Penafiel, Paredes, tem uma riqueza muito grande em bandas, e muitos deles já vêm muito para os sopros. Guitarra continua a ser um instrumento muito, muito procurado, guitarra, piano, violino, mas já não é tanto como era uns 10 anos atrás. E é curioso, porque nota-se, eu trabalho em dois municípios diferentes, trabalho em Marco de Canaveses na Artâmega, e trabalho no Conservatório de Música de Paredes. E nota-se que, por exemplo, no Marco Canaveses, há uma predileção pelo piano. Há muitos alunos que querem muito piano. Em Paredes já é mais equilibrado, as coisas já estão mais equilibradas. Uma coisa que ajuda também, se calhar, este equilíbrio é a questão das vagas para o ensino articulado, que é um ensino gratuito, que muitas vezes não permite aos alunos irem para aquele instrumento que eles querem. Ou seja, um aluno que queira vir para o ensino articulado de música... quer guitarra, mas se só tivermos duas vagas naquele ano para guitarra, então só irão entrar os dois melhores alunos de guitarra, mediante provas de acesso, provas específicas que têm que ser feitas. Porque nós nessas provas avaliamos a aptidão natural que cada aluno tem para cada instrumento. E muitas das vezes um aluno que queira estudar, vou falar outra vez da guitarra, pode não ter aptidão para esse instrumento e se calhar ter aptidão para um piano. Então será reencaminhado para um piano. A questão que me coloca, como é que eles gostam mais, como é que pomos um aluno a gostar de bandolim ou de Nicola Arpa, como falou. Muitas das vezes é a ausência de conhecimento, eles não conhecem os instrumentos e quando experimentam, ficam apaixonados logo no primeiro toque do instrumento. E acontece um pouco isso com todos os outros instrumentos. Eu lembro-me, eu sempre tive um fascínio muito grande por guitarra, mas eu se calhar, quando comecei, se tivesse experimentado outro instrumento qualquer, se calhar podia ter ido para outro instrumento qualquer. Não seria fácil, porque eu sempre... Adorei a guitarra, mas poderia ter acontecido.
Já agora, também para quem nos está a ouvir, coloca-se sempre a questão, e é importante, ainda por cima é mais nos tempos que correm, que são os apoios.
Sim.
Porque alguns desses instrumentos são caros, um piano é caro, muito. Uma boa guitarra é cara, um violino é caríssimo. Como é que se gere esta questão dos apoios? O que é que os alunos de Paredes ou do Artâmega podem contar, ou quem quiser se inscrever pode contar em termos de apoios?
Olha, isso é sempre uma questão muito difícil de responder, porque os apoios que as escolas recebem são pura e estritamente para a formação dos alunos. Os instrumentos, a compra dos instrumentos é sempre da responsabilidade dos encarregados de educação. E diz-me assim, mas como é que nós explicamos ao encarregado de educação que vai começar num instrumento e vai ter que despender já cerca de 1.000 euros por um instrumento, para um aluno que vai começar agora, que nunca teve contacto? Não é fácil. Agora, o que há, algumas escolas fazem, e sei que o Conservatório tem essa possibilidade, e a Artâmega também, é, no caso do Conservatório, sei que tem protocolos com algumas lojas, e o que é que fazem? Em vez de adquirirem um instrumento, eles podem alugar o instrumento. Falamos de instrumentos mais caros. Então, o que é que acontece? Normalmente eles pagam, vamos imaginar, 50 euros por mês, durante um determinado período de tempo, e terminando esse período de tempo, os encarregados de educação decidem se querem ficar com o instrumento, e o dinheiro que já pagaram já vai abater ao valor total, ou então até podem optar por um instrumento melhor, e então aquele dinheiro já pode ser abatido num instrumento melhor. Há outras escolas que têm um fundo financeiro maior, que podem às vezes adquirirem instrumentos e até emprestarem instrumentos aos alunos, que eu sei, eu tenho conhecimento disso também. Agora, isso é sempre uma situação delicada porque, efetivamente, as escolas não têm muita margem de manobra a nível financeiro.
Tem que ser gerido depois caso a caso. Quem quiser se inscrever, quais são as datas? Agora, claro que já estamos a meio do ano.
Sim, agora
para
este ano já não.
Mas quem quiser, estiver interessado, quando é que são as candidaturas? Como é que poderá fazer?
Pergunta. Isso, normalmente, a partir de março, abril, já começam as escolas a publicitarem as inscrições. Devem sempre, independentemente disto que eu estou a dizer, devem sempre entrar em contato com a secretaria de cada escola. Perguntar qual é que são, que querem, vamos imaginar, no próximo ano letivo, quero inscrever o meu filho no articulado de música. E a escola aí já lhe saberá dar informações mais corretas, no sentido de, a partir desta data, faz a inscrição, depois serão as datas das provas e depois há uma série de trâmites a seguir.
Amanhã, recordo que temos o Young Guitar Master na Igreja da Misericórdia às 21h30. Depois haverá ainda mais Young Guitar Master?
Haverá mais Young Guitar Master. Aqui em Penafiel terminamos amanhã, como disse, na Igreja da Misericórdia às 21h30. A entrada é gratuita. Convido todos porque vai ser um concerto muito, muito interessante. O Vasco, além de ser um jovem guitarrista, é um jovem com muito talento e vai tocar obras muito, muito interessantes e que muita gente irá com certeza reconhecer. Depois teremos já no próximo dia 17, no sábado seguinte, em Paredes, na Igreja da Sobreira também, teremos a Beatriz Pinto, que vocês podem conhecê-la do projeto do Got Talent Portugal, que ela esteve nesta última edição, que foi a menina que tocou guitarra clássica. Ela também, mais um caso, entrou agora numa universidade no estrangeiro, está a estudar no estrangeiro e virá para cá para nos dar o concerto. E depois teremos outro no dia 28 de janeiro, também ainda do Young Guitar Masters Paredes, que ainda estamos a negociar com o músico, mas mais perto já teremos mais novidades.
Do Young Guitar Masters já temos as informações. Da Orquestra Portuguesa de Bandolins, vamos estar também atentos ao que aí vem. E agora, antes de passarmos à música da escolha do Daniel, eu perguntasse se queria falar de outros projetos também, que brevemente, ou que no início do ano, ou se ficará esse ainda em segredo dos deles.
Para já temos isto. Aconselho a estarem atentos também àquilo que se faz cá, perto. Por exemplo, o Conservatório de Música de Paredes tem agora os concertos de Natal. É só estar atentos. Publicitar o meu, que é no dia 15 de dezembro, às 19h, na Casa da Cultura de Paredes, com a minha orquestra de guitarras. Vamos ter também um ensemble de violoncelos, orquestra de cordas e ensemble de flautas.
Dia 15 de dezembro,
às 19h, na Casa da Cultura de Paredes. Mas durante essa semana irão acontecer mais concertos. É só uma questão de estarem atentos à página do Facebook, que é a página oficial do Conservatório de Música de Paredes. E também aos concertos de Ano Novo, da Artâmega, que penso é em janeiro, mas não sei em que dia é que será. Mas, mais uma vez, é só estar atento à página da escola, que está lá, toda a informação está lá. Vamos ter os concertos de final de período, das classes conjunto, e teremos o concerto de Ano Novo, que é sempre um concerto, é um ponto alto da escola, que é um concerto em parceria com o município de Marco de Canaveses. Que é sempre um...
E aberto à população em geral.
Aberto à população em geral, é sempre entrada gratuita.
Então é estar atento às redes sociais,
atento,
à página da Artâmega, à página do Conservatório e à página também do Young Guitar Masters.
Deixa-me só agora refazer uma ressalva que aconteceu ontem, no dia no passado, dia 8, no Museu de Penafiel, o concerto do coro de segundo ciclo e classe de conjunto do Conservatório de Música de Paredes no Museu de Penafiel.
E que são sempre eventos com muito sucesso.
Sim.
E, portanto, estaremos atentos também a toda a programação musical que iremos ainda ter aqui no município de Penafiel e também no Val de Sousa. Daniel, obviamente que o primeiro momento musical também é da sua escolha e escolheu um tema da Artur Piazzolla, Inverno Portenho. Queres falar um bocadinho desta música?
Sim, eu escolhi isto porquê? Porque para já é um dos movimentos das quatro estações do Astor Piazzolla, do compositor argentino, mais conhecido no bandoleão, que é um instrumento que parece um acordeão mais pequeno, uma concertina. Foi um músico de referência. E aqui temos um arranjo de Sérgio Assado, um guitarrista brasileiro, destas quatro estações, neste caso o Inverno Portenho, que será interpretado pelo Zoran Dukic, que é um guitarrista de referência mundial. Espero que gostem, porque esta obra vai ser interpretada pelo Vasco Grãos amanhã, às 9h30.
Vamos então ficar com o tema da Astor Piazzolla, Inverno Portenho, interpretado por Zoran Dukic. Dukic. Depois do primeiro momento musical do programa de hoje, voltámos à conversa, desta vez com o segundo convidado, já que o professor Daniel Lemos teve que se ausentar, mas como eu disse, nós temos aqui um outro convidado que teve a paciência de nos ouvir a primeira parte, ali sossegadinha. Boa tarde, Duarte Vitória, e que, como eu disse no início, é natural de Penafiel, é artista plástico e é o dono da Duarte Vitória Studio, e é isso que vamos conversar aqui um bocadinho. E vamos, eu tenho aqui a sua biografia, mas antes de falarmos um bocadinho de, enfim, dos sítios por onde percorreu, porque eu sei, estou aqui a ler da biografia, que ele é formado em Belas Artes pelo Porto, que participou em vários concursos, que está exposto em várias galerias de arte, quer portuguesas, quer no estrangeiro, que esteve com residências artísticas na Comissão Europeia em Bruxelas, que teve várias participações em festivais internacionais, quer na Europa, quer nos Estados Unidos, que inclusive foi artista residente em Amsterdão e em Nova Iorque, e que tem o seu trabalho em diversas coleções de arte, também na Europa e nos Estados Unidos. Portanto, temos aqui um penafidelense que tem um percurso já internacional e que tem neste momento, que se calhar poucas pessoas aqui em Penafiel conhecem, um estúdio ali na rua Pontevedra, para quem não sabe, é ali na zona do Sameiro, e que inaugurou no dia 26 de novembro e que vai ter até dia 28 de dezembro uma exposição intitulada Encontro de uma Geração, com nomes como, eu vou aqui citar alguns, se calhar aqueles mais conhecidos, Walter Gomain, Cristina Trofa, Duarte Vitória, o nosso convidado, Pedro Zamith, Nuno Raminho, João Carvalho, Pedro Figueiredo, Xana Abreu e Juan Domingues. Portanto, Duarte Vitória, em primeiro lugar, o que é esta exposição e o que é este seu Duarte Vitória Studio?
Boa tarde. Antes de mais, obrigado pelo convite por estar aqui. O de arte, o do Arte Vitória Estúdio, é um estúdio, é o meu é o local de trabalho, onde bem tenho vindo a desenvolver os meus trabalhos, as minhas obras. É relativamente recente, tem apenas, não chega a um ano, comecei a trabalhar nesse espaço em janeiro deste mesmo ano. Só que, entretanto, havia sempre muita gente a perguntar onde é que ficava o meu estúdio, gostariam de visitar o meu estúdio, e eu cheguei a um momento, ok, vou abrir o estúdio, vou fazer um open studio. Isto começou em julho, salvo erro. E fiz essa abertura num dia para que todos pudessem conhecer o espaço de trabalho de um artista plástico. E foi bastante acarinhado, porque tive bastantes pessoas, apareceram por lá, inclusive de pessoas bastante distantes de Penafiel. Tinha sempre o espaço como fosse realmente um ateliê natural, com os cavaletes, com as pinturas por fazer, e as pessoas acharam extremamente interessante. Nessa mesma noite, em conversa com algumas pessoas amigas, resolvi, por que não, convidar alguns artistas que eu conheço, que passaram muitas das vezes nas mesmas galerias, locais em que eu muitas vezes até os de jantares, que os normalmente ia seguindo, porque achava bastante interessante o trabalho, e resolvi realmente convidá-los. Achei bastante interessante que todos eles aceitaram rapidamente, e comecei logo a fazer este projeto. E assim foi. Então, no dia 26 do mês passado, de novembro, fiz essa inauguração, que é Encontros numa Geração, que é realmente todos, são um grupo de artistas em que se cruzaram em vários momentos, em que eu achava realmente pertinente juntá-los todos e realmente trazê-los a Penafiel. Uma vez que também Penafiel seria interessante trazer estes artistas para que os penafielenses pudessem ver aquilo que se está a fazer neste momento na arte contemporânea em Portugal.
Eu tenho aqui, da lista de nomes que apresentei, claro que uns são mais conhecidos que outros, não estou a dizer que uns são melhor que outros, é mais conhecido pura e simplesmente, e sendo eu uma pessoa mais virada para a literatura, claro que me salta aqui à vista o Walter Ugumem, que para quem conhece os livros de Walter Ugumem também sabe que ele também os ilustra, porque há desenhos que estão nos livros que também são dele. E que se calhar não conhece tanto esta faceta do Walter Ugumem. Como é que foi trazer aqui alguém que, claro que a Cristina Trofa também é muito conhecida, mas já que o Walter está mais no mundo da literatura, como é que foi trazer aqui o Walter Ugumem e como é que foi esta colaboração?
Curiosamente, o Walter Ugumem, eu já o conheço há alguns anos, já há bastantes anos, em que o Walter chegou a escrever alguns textos para alguns catálogos de algumas exposições no passado. Entretanto, o Walter ganhou o prémio que o fez realmente ser conhecido, mas eu sabia perfeitamente que, além de escrever, cantava e ia desenhando. E achei extremamente interessante, e sempre gostei muito dos trabalhos do Walter Ugumem, e por que não convidar o Walter Ugumem também para essa exposição.
E estes artistas que estão aqui são mais ou menos já com uma certa projeção, são artistas que têm carreira a nível internacional, têm obras expostas em todo o mundo, portanto estamos a falar aqui de uma pleia de artistas já devidamente reconhecidos. Mas, tal como eu estava a falar ali há pouco com o Daniel, na primeira parte do programa, digamos que as artes plásticas em Portugal também não são assim muito apoiadas. Este seu projeto tem em vista também, de certa forma, por exemplo, apoiar jovens artistas?
Eu, neste momento, isto tudo surgiu, não sei para onde é que isto vai, de que forma, mas foi apenas trazer artistas internacionais a Penafiel. Tenho uma ideia que em Penafiel não existe tanta essa cultura de se visitar arte plástica, e achei extremamente interessante, porque não, vou levá-los a Penafiel e mostrar realmente há coisas que se estão a fazer neste momento que são extremamente interessantes, e uma vez que eu tenho um espaço que poderia ser extremamente interessante trazê-los, foi aquilo que eu fiz, acabei por trazer esses artistas, e estou à espera realmente o público de Penafiel visitem e estejam em contacto de uma forma direta com estas obras.
Já agora, para que as pessoas possam realmente visitar, até porque a exposição só está até dia 28, também convém saber o horário de funcionamento.
Nós, ao fim de semana, estou aberto a partir das 15 horas até às 17. Das 15 horas até às 19 horas.
Sábado e domingo?
Sábado, principalmente sábado. Depois, terças-feiras e sextas-feiras eu estarei aberto exatamente ao mesmo horário.
E nos outros dias está... Não.
Estão tanto... fechados. É porque, de uma forma geral, eu continuo a trabalhar nesse mesmo espaço, porque existem sempre projetos que estão em constante desenvolvimento e preciso mesmo realmente do espaço para continuar a desenvolver.
Então, quem quiser visitar esta exposição Contos de uma Geração, pode fazê-lo entre as
15 horas e as 19 horas.
Terça, sexta e sábado.
Exatamente.
Portanto, e aproveitem até dia 28 de dezembro para o fazer. Estava-me há pouco a referir que as pessoas não estão muito habituadas à arte contemporânea. Eu confesso que gosto de ir, portanto, sou frequente adora assidua de Serralves. Umas exposições, umas estranham-se, costuma dizer, umas estranham-se, outras entranham-se. E acho que também realmente é um processo gradual e é uma experiência gradual, porque a arte contemporânea realmente provoca muitas vezes um efeito de choque. E aqui na sua biografia fala precisamente em emoções viscerais da condição humana e é esse o trabalho apresentado são em grandes escalas para intensificar este efeito visceral. O que é que quer dizer com isto?
De uma forma geral, eu gosto de trabalhar com em grandes escalas, de uma forma bastante expressiva. Gosto de trabalhar com figura humana, principalmente figuras femininas. Normalmente, o meu trabalho é mais conhecido pelo o entrelaçar da carne, daquela crueza. E eu sei, e é muito interessante, muitas das vezes, eu estar a olhar para os espectadores das minhas obras e ver as reações delas próprias, porque muitas vezes sentem uma reação bastante agressiva, muitas vezes ou que odeiam ou adoram, e existem os opostos. Esse choque muitas vezes passa por trazer algo ao de cima desse mesmo espectador, é trazer realmente uma emoção, seja ela qual for, e é esse o meu objetivo como artista plástico e é aquilo que as minhas obras realmente muitas vezes transmitem.
Eu sei que definir o que é arte é algo que daria aqui imensa discussão. O conceito de arte realmente daria aqui, enfim, muitos programas e nos chegaríamos a conclusão alguma. Disse há pouco que realmente os trabalhos que costuma expor são mais da arte contemporânea. E eu estava há pouco a falar de Serralves e não foi por acaso porque há exposições que deram extrema celeuma, estou-me a lembrar do Robert Malthorpe há pouco tempo, que realmente deu imensa celeuma à exposição que classificaram de pornográfica, entre outras coisas. Acha que a arte tem realmente esta função, que é a arte de chocar, de criar as emoções, de despertar? Quando eu lembro, por exemplo, de uma exposição que vi, que o chão basicamente eram vidros partidos, que era uma das salas de Serralves, em que eram vidros partidos no chão. E, enfim, muitas outras exposições que realmente as pessoas às vezes estão-me a lembrar, por exemplo, do urinol de Marcel Duchamp, que deu aquela polémica que deu, por exemplo, o Damien Hirst, que tem inclusive obras de arte que são armários de medicamentos, para não falar das vacas embalsamadas. Tudo isto é, portanto, o efeito de choque que se provoca em quem vê. O artista quer, sobretudo, no seu caso, que as pessoas que acalertem para as consciências do que se passa. O que é que pretende quando alguém vê o seu quadro? Que efeito é que pretende criar?
Normalmente, todos esses artistas retiraram uma funcionalidade e deram-lhe um determinado conceito. Isto é, tirou a funcionalidade daquilo que poderia ser inicialmente, por exemplo, o caso do Duchamp, que é o urinol, e pôs-me como obra de arte. Retirou de um sítio, colocou no museu, logo tornou-se num conceito completamente diferente. Foi o primeiro que conseguiu fazer, criou realmente essa polémica toda. E muitas vezes a obra de arte passa mesmo por criar essa polémica, discutir, trazer as ideias ao de cima. Sim, muitas vezes eu tenho situações em que realmente, através do meu trabalho, as pessoas acham que eu estou a ser agressivo para com a figura feminina, tem atitudes bastante agressivas para com o trabalho, da forma que eu estou a realizar esse mesmo trabalho, quando não é a minha intenção. Mas também deixei de falar muito sobre o meu trabalho de uma forma geral, porque é engraçado. Comecei a entender que depende um bocado das experiências de cada espectador, de cada pessoa que está a apreciar um determinado trabalho. E nesse aspecto é interessante traz esse lado mais agressivo, mais, ou então de uma forma bela, mas também comecei a entender que muitas das vezes as obras de arte podem ser um efeito de espelho. E esse efeito de espelho pode se tornar muitas das vezes interessante da forma que é recebida. E isso agora sempre depende muito da experiência de cada
um. Estava a falar da figura da mulher, eu estava a lembrar, por exemplo, de uma mulher de Mapala Rego ou da mulher no Fernando Brotero, que são aquelas mulheres que não é propriamente o ideal clássico de beleza.
Exato.
Mas que se calhar nos aproxima um bocadinho mais da realidade do que é a mulher. Este conceito de arte e este trabalho que desenvolve no Duarte Vitório Studio, e gostaria de voltar a esta temática, não esquecendo que há uma exposição Encontro de uma Geração até dia 28 de dezembro de vários artistas, e é exatamente pegando neste Encontro de uma Geração que lhe gostaria de fazer uma pergunta. Mas antes de fazer essa pergunta, gostaria de dissecar um bocadinho o título desta exposição. Encontro de uma Geração, porquê? Que geração é que se encontra?
Eu encontro uma geração, eu acho que nós todos, os artistas convidados, fazemos todos parte da mesma geração, iniciamos mais ou menos a mesma altura, temos mais ou menos as mesmas idades, e apesar de termos linguagens completamente diferentes uns dos outros, o Walter é mais gráfico, o caso do Pedro Figueiredo é escultura, o caso do Nuno Raminhos ou Pedro Zé Mete é muito banda desenhada, mas apesar de tudo encaixam-se todos, aprendemos uns com os outros, e isso levanta também muitas discussões e que muitas das vezes ajuda-nos a compreender melhor a obra um do outro e a apreciar também, apesar de serem linguagens completamente diferentes.
E a pergunta que lhe ia fazer, porque esta exposição, como eu disse, acaba no dia 28 de dezembro, disse há pouco que trabalhava, não está sempre aberta porque trabalha neste estúdio, mas nós sabemos, por exemplo, aqui a Escola Secundária de Penafiel tem um curso de artes, e os jovens hoje em dia, há muitos jovens interessados em seguir esta vertente. Eu ia lhe perguntar precisamente isso, quer dizer, o que é que pode um jovem hoje em dia, estamos aqui a falar de um encontro de gerações, o que é que pode? Eu vi também e referi aqui que no seu percurso de vida teve que ir para os Estados Unidos, teve que ir para Bruxelas, esteve em Amsterdão, percorreu um bocadinho toda a Europa. Claro que sempre viajar é sempre uma experiência única e alarga muitos horizontes, e com certeza quem está em artes plásticas poderá alargar ainda mais. Mas os jovens que nos estão a ouvir, que tipo de, não direi conselho, mas que gostam de artes plásticas, o que é que poderão esperar, o que é que poderão fazer, como é que devem conseguir efetivamente ter um bocadinho o seu espaço neste mundo um bocadinho tão ingrato, tal como a música, como falámos na primeira parte.
Exatamente, é sempre um bocado complicado. É claro que através da arte eu tive a oportunidade de viajar bastante. Isso foi para mim bastante, foi incrível mesmo e continua a ser, uma vez que quando uma pessoa vai em trabalho e principalmente expor, vê o mundo de uma forma completamente diferente. Como é que isso aconteceu? Isso foi sempre trabalhando, desenvolvendo trabalho e expondo e fazer com que o trabalho seja visto, e a partir daí surgem os convites. Porque eu não fui aos Estados Unidos levar o meu trabalho, não fui à Holanda, não fui à Inglaterra, não fui a Paris, nem coisa que valha. As coisas foram surgindo, uma pessoa vai trabalhando, ou trabalha porque gosta e porque há algum impacto. E expondo bienais, principalmente as bienais, ajudam bastante para que os jovens artistas sejam reconhecidos. E acima de tudo, sempre muito trabalho, e não é ao contrário que muitas vezes se fala, para ser artista está à espera da inspiração, ok, a inspiração, isso não é, isso é um mito, porque um artista está constantemente a trabalhar, sempre a trabalhar, e sim, e depois aí um momento de inspiração pode surgir realmente um momento mais interessante em que as coisas possam fluir e que realmente surja um trabalho em que realmente vai ter um grande impacto em alguém que possa ter interesse e que nos possa levar para esses palcos internacionais.
Estes artistas que estão nesta exposição, enquanto de uma geração, já disse, referindo, não é só pintura, é pintura e escultura.
Pintura, escultura e desenho.
Destes naipes que falei, já falámos do Walter Gomain, que conhecem também sobretudo como escritor. Duarte Vitória é o nosso convidado. Quer dar-nos só um bocadinho, apresentar quem é Cristina Troufa, o Nuno Raminhos, Pedro Zamith, o Pedro Figueiredo, João Carvalho, Xana Abreu e Juan Domingues?
Eu posso começar pela Cristina Trufa. A Cristina Trufa também trabalha de uma forma expressionista, figura humana, onde tem um trabalho também bastante divulgado. Isto vamos a falar desde a Austrália até ao Canadá, passando por todos esses países pelo mundo. Temos o Juan. O Juan já é um artista que trabalha muito o desenho, de uma forma bastante expressionista também. Tem vindo a trabalhar muito murais, tem feito um trabalho, um percurso também bastante interessante. O Pedro Figueiredo é um trabalho muito interessante dentro da escultura, que é um trabalho que trabalha muito com poliéster, tem vindo a fazer também muito trabalho de urbano. Que acho que merece ser visto o trabalho dele, que é muito interessante também. Tem ainda o Pedro Zemet. Pedro Zemet é um artista de Lisboa, trabalha muito a figura, a banda desenhada. Ele próprio desenha, pinta, é um trabalho também com uma riqueza engraçada. O Nuno Raminhos, também dentro da banda desenhada. Já uma banda desenhada um bocadinho diferente do Pedro Zemet, uma banda desenhada está relacionada com os heróis da BD, também alguns deles em grandes dimensões, que merece a pena ser visto. Falta também aqui, Xana Abreu. Para quem não conhece, ela é mais conhecida pela Xana Tok Tok, é mais conhecida pelo trabalho
mais
dela
na televisão. Mais pequeninos conhecem.
Exatamente. E que também trabalha dentro da pintura, e uma pintura mais do âmbito infantil, do momento de infância, é um trabalho bastante interessante. E este grupo, curiosamente, encaixou muito bem uns nos outros. É claro que têm um percurso, são linguagens diferentes, mas tive também o meu grande desafio para o expor dentro de um espaço, de forma que não houvesse grande choque, e acho que por isso mesmo acho que merece a pena ser visto e ao vivo no Duarte Vitória Studio.
Já sabem que pode ser visto até dia 28 de dezembro. Fica na Rua Província de Pontevedra, para quem não sabe, olha, é naquela subida quem vai para o Panafiel Parque Hotel do lado esquerdo, assim se calhar é mais fácil situar onde é que é a Rua Província de Pontevedra. Está lá o estúdio, já sabem que às terças, sextas e domingo, das 15 às 19, o Duarte Vitória estará lá também para os receber. Eu ainda não perguntei se estes trabalhos são para venda ou é só mesmo para ver.
Podem ser para venda também, é claro, mas acima de tudo eu trouxe esta exposição não no conceito comercial, mas sim a trazer os artistas a Penafiel para que os penafielenses pudessem conhecer um pouco mais as obras destes mesmos artistas.
Esta exposição acaba no dia 28 e depois haverá outras, alguma coisa pensada ainda ou não?
Para já não tenho nada de pensado, isto apenas foi um espaço que realmente merecia a pena fazer uma exposição desta natureza. Logo a seguir tenho muita coisa para fazer em termos de trabalho, porque vou ter exposições brevemente.
Já agora podemos saber para onde é que vão andar os trabalhos do Duarte Vitória, já que é um penafidelense também, temos que reconhecer os artistas locais.
Sim,
que às vezes são tão mal conhecidos, não é?
Neste momento estou a expor nos Estados Unidos, na Carolina do Norte, em Andersonville, na Continuum Gallery. Estou também em Fonablada, no Museu Fonablada, também estou a expor como neste momento faço parte de uma coleção do próprio museu, em Madrid, e brevemente, no próximo ano, estarei em Nova Iorque, também numa galeria, Artifact Gallery, em Nova Iorque.
Esperemos também que Penafiel possa ir vendo os trabalhos que o artista plástico Duarte Vitória vai fazendo.
Claro que sim, serão sempre bem-vindos a ir ao meu estúdio.
E já agora fica aqui o desafio, também com os mais novos, que muitas vezes estão a precisar tanto de ser divulgados e apoiados, e que infelizmente, tal como aconteceu na primeira parte do programa 2, com a música, muitas vezes nem sabem muito bem que caminhos se ingrar, e têm, como no seu caso também, de recorrer ao estrangeiro para poder ter alguma visibilidade, que infelizmente às vezes não conseguem. Mas temos aqui um artista local, já agora Duarte Vitória, que tem os seus trabalhos expostos em muitos lados, a nível da Europa e a nível dos Estados Unidos, em várias galerias, e que tem até dia 28, lembro, esta exposição Encontro de uma Geração, no seu estúdio na Rua Província de Pontevedra, ali na zona do Sameiro. E agora, também falando de outros projetos e de outras eventos culturais que vão decorrer este fim de semana, já falámos aqui com o Daniel Lemos do Young Guitar Masters, que vai ter lugar amanhã, recordo, às 21h30, na Igreja da Misericórdia, em Penafiel. Amanhã também a fazer concorrência ao Young Guitar Masters, mas assim significa também que em Penafiel temos um bocadinho para todos os gostos. Há o encerramento do 5º Festival de Teatro Sentir Penafiel, e que será pelas 21 horas no Cinemax, com entrada livre, com a exibição do filme Eunice, ou Carta, uma jovem atriz. O realizador é o Tiago Durão. O Tiago Durão vai estar presente na exibição deste filme, estará depois à conversa com as pessoas que estão a assistir, contando um bocadinho o que é que foi este filme, que pelo título já poderão perceber que é uma homenagem à atriz Eunice Munhoz, que faleceu este ano. Aliás, todo o Festival de Teatro Sentir Penafiel foi dedicado este ano à grande atriz portuguesa, que foi e será sempre Eunice Munhoz. Também lembrar, e daí também as minhas sugestões para o programa de hoje, que acaba hoje precisamente o Festival de Poesia, que teve lugar em Matosinhos esta semana. Tivemos aqui a semana passada uma convidada que esteve presente nesta Festa da Poesia, precisamente Raquel Patriarca, que esteve aqui a falar um pouco da sua participação na Festa da Poesia, e por isso mesmo também hoje já tivemos aqui música, artes plásticas, e as minhas sugestões de leitura hoje de fim de semana são precisamente para a poesia. A poesia, que é um género muitas vezes esquecido. Ana Luísa Amaral, a nossa homenageada de escritaria deste ano, dizia que para a poesia é preciso tempo. E se calhar tempo é o que muitas vezes não temos, não é, Eduardo? Eu não lhe perguntei, e agora estou a ser um bocadinho mazinha, porque não tínhamos preparado isto, mas eu às vezes faço estas surpresas aos nossos convidados. Eu estava a dizer aqui, e antes de falar dos livros que escolhi para a conversa este fim de semana, eu ia lhe perguntar, já que tem uma vida artisticamente tão preenchida, tem tempo para a leitura, gosta de ler?
Gosto, por vezes, quando tenho tempo, claro que sim.
E tem algum autor preferido, ou neste momento lê um bocadinho de tudo?
Um bocadinho de tudo, neste momento, é.
Eu se calhar deixava aqui o Walter Romain, já que é um dos seus convidados na sua exposição, e que realmente é um grande escritor e vale a pena conhecer, para quem não conhece, a obra de Walter Romain. Mas como eu estava a dizer, as sugestões que eu trago aqui são, sobretudo, de 4 grandes poetas. A Filipa Leal, que também tivemos aqui no Escritaria deste ano. A Filipa Leal, que os nossos ouvintes se calhar conhecem mais com o programa que ela tem com o Pedro Lamares na RTP2, à terça-feira, Nada Será Como Dantes, e eu recomendo vivamente que assistam este programa à terça-feira no 2º canal. E tem aqui o livro da Filipa Leal, Fósforos e Metal, sobre imitação de ser humano, mas poderia reconhecer muitos outros. Adília Lopes, uma outra grande poeta, que conhece como ninguém a obra da Ana Luísa Amaral, que tem editado pela Assíria Alvim Pardais. Maria João Cantinho, que também esteve aqui no Escritaria, com As Asas de Saturno, que não é bem poesia, mas a Maria João Cantinho tem também na poesia umas excelentes obras, e da Maria do Rosário Pedreira, editado pela Quetzal, Poesia Reunida. As sugestões hoje são maioritariamente para a poesia, que, como eu estava a dizer, é às vezes um género um bocadinho esquecido, porque num tempo em que não há tempo, às vezes é preciso parar um pouco para poder saborear a poesia. E já agora também, este fim de semana, mais concretamente na Biblioteca Municipal de Penafiel, amanhã temos para os mais pequeninos as Histórias de Natal. Histórias de Natal que irão ser repetidas no dia 14 de dezembro, mas amanhã, quem quiser, a entrada é livre a partir das 10h30, já que estamos nesta quadra natalícia, poderão conhecer um bocadinho melhor obras e histórias sobre o Natal. E na segunda-feira, dia 12, haverá a apresentação de um livro no auditório da Biblioteca Municipal de Penafiel, pelas 18h30, da André Rumbim Rangel, com o título A Inquietude das Essências e Premências. Portanto, eu até vou repetir o título para quem não percebeu: A Inquietude das Essências e Premências, pelas 18h30, no auditório Germano Silva da Biblioteca Municipal de Penafiel. Portanto, ficamos aqui com várias sugestões para este fim de semana, e já agora também recordar que todas as terças-feiras no Cinemax, o Clube Objetivo Cinema, tem sempre uma excelente programação, que está na sua página de Facebook, e tem tido vários ciclos desde cinema italiano, francês, russo, japonês. Neste momento até está com filmes portugueses. A semana passada foi para a Alcunha. E, portanto, vale a pena conhecer também este projeto, o Clube Objetivo Cinema de Penafiel. E agora sim, vamos para as sugestões musicais do nosso convidado de hoje. Eduardo Vitória, escolheu Nina Simone. Gosta, quando pinta, costuma ouvir música?
Bastante.
É uma companhia?
É uma companhia e muitas vezes é bastante inspiradora. No caso da Nina Simone, é uma das, neste momento é aquilo que eu estou a ouvir mais enquanto estou a pintar, curiosamente.
A música que escolheu foi I Put a Spell on You. É uma música que lhe agrada particularmente ou qualquer música da Nina Simone é uma boa escolha?
Neste momento qualquer música da Nina Simone é uma excelente escolha.
Mais uma vez, muito obrigada por ter estado aqui no programa de hoje. Relembro então esta exposição Encontro de uma Geração até dia 28 de dezembro na Duarte Vitória Studio, na Rua de Pontevedra, portanto ali no Sameiro. Visitem, vale a pena conhecer este projeto de um penafidelense e aquilo que nós temos de bom aqui também em Penafiel. Muito obrigada mais uma vez e ficamos então com Nina Simone e o tema I Put a Spell on You. A todos, um bom fim de semana.
Put a spell on you. Cause you're mine. Do, 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 do. You better stop the things you do. I ain't lying. You know I can't stand it. You're running around. You know better, daddy. I can't stand it 'cause you put me down. Yeah, yeah. I put a spell on you. Because you're mine. Spell on you because